Oswaldo San Jorge, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo em 6 de setembro de 1988.
...da sociedade que articulava junto com a Secretaria da Educação cursos de férias. Nós sempre dávamos cursos de férias. Mas isso mudou radicalmente depois que nós chegamos nos Estados Unidos. Porque de lá nos Estados Unidos eu percebi que havia um entusiasmo fundamentado, ao mesmo tempo em que eles absorviam aquilo com muito prazer. Então, num esforço incrível, nós trouxemos o professor Jorge Springer, que eu tenho ouvido falar dele, nós o trouxemos para cá, articulando, quer dizer, eu como bolsista brasileiro e tal, e convivi muito com ele mesmo. Eu também dei algumas orientações naqueles cursos que eu aprendi, ele foi dava também, então eu me despedi. Então eu aprendi muito, também dei alguma coisa. E o Jorge Springer, que é um matemático ilustríssimo, né? O Jorge Springer é autor de teorema, inclusive, né? Em superfície de Hilbert. É uma criatura de um valor extraordinário. E consegui, isso foi em 60, consegui para 1971, num acordo entre a National Science Foundation dos Estados Unidos e a Universidade, a Secretaria de Educação de São Paulo, de Universidade Mackenzie, americana, então consegui que o Springer pudesse vir dar aqui um curso de lógica matemática inserido num curso de matemática moderna. Você viu aí por aqui, você vai ver nesse recorte, um curso de matemática, o primeiro do país, em 1961. Então, de agosto a novembro, agosto, setembro, outubro, novembro, 3 meses, e aí eu digo a você, porque que naquele tempo te ajudava os professores. Então, nesse convênio, a Secretaria de Educação comissionou cerca de 20 e poucos professores, acho que não chega a 30, tanto daí, né? Professores de matemática, concursados e tal, para virem fazer o primeiro curso de matemática moderna que se fazia no país. Esse curso foi gerado assim, pela National Science Foundation, veio pelo professor Jorge Springer, lógico matemático, que dava o curso exatamente de lógico matemática. O professor Luiz Henrique Jacim Monteiro, falecido já, meu colega de livro também, ele é um livro de colégio, mas criatura admirável, um adjetista de mão cheia, que deve ter estado primeiro dele.
Sim.
Né? Deixa eu estar aqui. Então, Jacim Monteiro dava aula de um lugar, e eu dava práticas de matemática moderna. Aquilo que realmente eu fiz lá, aquilo que realmente eu vi que fazia e punha meu tique também. Todas essas práticas que o professor tinha que... Não, tinha que acertar. Tá. Então foram esses três... foram três assuntos, né, disciplinas, entre aspas, dadas a esses bolsistas que ganhavam para poder... Que ganharam aqui no Brasil, quer dizer... Foi só a Secretaria de Educação de São Paulo que comissionou, mas eles ainda tinham uma bolsa de sustentação, porque isso eu importei lá do Estado. Achava que o professor que vai fazer um trabalho desse tipo, além de ter todas as suas garantias, ele tinha que ter uma bolsa de sustentação, porque muitos desses professores, além de serem engraçados, mencionavam meus colegas. Então saiu daí o primeiro grupo. 20, 30 pessoas que estavam no elenco de formação. Aí brilharam muitos elementos, muito destaque, né? Muito destaque, teve alguns elementos formidáveis. Né? Teve uma delas extraordinária, que é Renato Batanabe, de novo, excelente, uma das primeiras, inclusive. E outro, tinha a Lucília Bechara, tinha a Manúcia também. O Alcides Bosco, que é formidável, mas faleceu precocemente. Enfim, uma porção de elementos que foi o primeiro grupo que recebeu essa matemática moderna como uma somatória do que se fazia nos Estados Unidos, mas destilado de uma maneira... Foi daí que, no final de 5 de novembro, 31 de outubro, é que nós, então, todos, eu livro e tal, fundamos o primeiro grupo de matemática moderna do país, o GM, né? Grupo de Estudo e Ensino da Matemática. E depois houve repercussões em todos os estados, lá no Rio Grande do Sul também fundou-se, no Rio de Janeiro, na Bahia, gente convidada, que estiveram lá, assim... Mas esse grupo fundado em 31 de outubro de 1961, teve uma história maravilhosa no sentido de propiciar, de multiplicar todas essas informações. O GM, ininterruptamente, durante 15 anos, propiciou cursos de matemática moderna para professores primários e secundários de uma maneira impressionante. Quer dizer, milhares e milhares. Eram os cursos de verão e de inverno. Como se fazia? Aqui, com muita... Então, se fazia cursos, olha, mais de os cursos, por exemplo, de verão, né, que eram propiciados aos professores primários, havia mais de 1.000 inscritos, entendeu? Eram feitos em auditórios enormes. Em auditórios enormes, com microfone, com a coisa toda. E esses cursos começaram a ganhar forma. Aí começaram a ter mais... Você vai ver aqui no decorrer das leituras que você vai fazer, então, os tipos de cursos que eram oferecidos. Então, havia aplicações para matemática moderna nas estruturas em que as algébricas, as geométricas, as algébricas, as topológicas, principalmente. Então, havia todo esse elenco de coisas. A Elsa Babá, não sei se você conhece de nomes, ali, porque o japonês também foi importantíssima. No meio deste pessoal, a Universidade de São Paulo, então ficou a Universidade de São Paulo, a Universidade Mackenzie e a Universidade Católica. Era o grupo do Conselho Consultivo do Grupo de Estudos de Matemática. Isso foi uma coisa impressionante, porque trazíamos todos os elementos que no mundo todo faziam coisas, né? E nós íamos também, participávamos. Todos os congressos e recíprocos também traziam para cá. Então, trouxemos para cá pela primeira vez no Brasil a francesa, a Luciana Felipe. A primeira vez trouxemos a Luciana Felipe para cá. Depois trouxemos o Papi, Jorge Papi, que brilhava em toda a Bélgica e na Europa, ele e a mulher dele. Então, estivemos lá também, mas ele veio aqui e participou do curso. Trouxemos o Zoltan Dines, dos próprios olhos, matemático ilustre, né? É húngaro. Uma enfiada de elementos, quando realizamos o congresso, esse aqui, vamos ver esse congresso aqui, o congresso de... quinto congresso de ensino da matemática no Brasil, que houve até o sexto. Depois as coisas desapareceram, as pessoas, essas coisas não tiveram outro ponto. Esse quinto congresso foi no ITA, no São José dos Campos. Então você vê aqui, você vai ler isso aqui, você vai ler tudo em ordem cronológica, né? Vou deixar isso com você até sexta-feira, viu? Para você ter uma ideia melhor. Então aqui você vai ver o que é, por exemplo, aqui é o Marshall Stone, era o presidente da Comissão Interamericana de Educação Matemática, né? Americana. Esse aqui é o Papi, ó. Esse aqui é o Merkley, que é um uruguaio. Então nós trouxemos todos numa sequência fabulosa de participação dos elementos que mais faziam. E em congresso, inclusive, nós, por exemplo, tivemos no Japão, tivemos na Rússia para ver o que eles faziam de matemática moderna, exemplo do que fez com os Estados Unidos. Eles estavam bem mais calmos, né? Os russos, matemática tradicional, forte, bonita. Eles estavam inaugurando algumas coisinhas. Nós estávamos muito mais à frente que eles, não tenha dúvida. Só que nós aqui ensinávamos para uma minoria, tinha muita gente fora da escola, né? Quanto que dava? O que eles faziam um pouquinho? Era todos, né? grande diferença. Aqui, os apaniguados, privilegiados por estudar, percebiam melhor a matemática chamada moderna do que lá eles faziam. Mas só tirar todos de volta. Bom, e congressos americanos, norte-americanos, nós aqui tivemos repercussões pelo país todo, com grande possibilidades de outros estados fazerem coisas iguais ou melhores. Né? O Rio Grande do Sul sempre teve uma tradição muito boa. Eu me lembro de ter estado lá diversas vezes, inclusive levei o time lá, numa reunião que foi em pleno ginásio de esportes, né? Aquele pessoal entrando, querendo conhecer. O Guinness era um tipo, como dava para ler, grande matemática, um destaque extraordinário. Eu me lembro que uma das professoras perguntou para ele, em pleno Porto Alegre, lá no ginásio de esportes, o professor disse, como é que entra esse, na história, por exemplo, como é que eu posso fazer matemática, onde é o conjunto, como é que entra? Ele disse, ah, claro, história, a senhora tem uma hierarquia na que quiser fazer as coisas, então pode por datas, por acontecimentos, mas o conjunto dessas coisas não tem nada. Né? Outro perguntava lá, bom, mas e na geografia? É uma coisa, né? E aí ele perguntou, mas alguém perguntou lá, mas o senhor podia fazer conjunto para qualquer matéria, assim, tal, para tudo? Aí pergunta esse tipo. Então ele disse, olha, eu não, mas Deus é capaz de fazer isso. Uma resposta que o clássico nos jornais. Enfim, no Rio Grande do Sul, lá formaram, acho que o Xempa, uma coisa assim, né? Alguns exageros cometidos, como aqui também. Aqui faziam-se reuniões aos sábados do início. E vinha professores. Mas era um entusiasmo muito grande. Mas eu me lembro, as coisas que nós aqui cometíamos também, já na época. Aquela fobia, queria fazer as coisas. Então, veio um professor, não um xará, chamava o seu Oswaldo, de Ribeirão Preto, de São Paulo. Em plena reunião de sábado, no auditório da USP, a gente fazia a sessão um sábado na USP, outro sábado na Católica, outro sábado na Mackenzie, porque por causa dos locais. Né? Sistematicamente, todo sábado, né? Então, nessa reunião aqui, eu estava presidindo essa sessão e tinha os que iam falar. Porque sempre havia aqueles que estavam dizendo o que estavam fazendo, o que estavam aplicando, o que estavam fazendo. Isso era ótimo, era um movimento. A gente sentia isso no próprio Estados Unidos quando participei. Então, esse tal de Oswaldo disse, ele foi dar a palavra para ele em primeiro lugar, disse, eu tenho que fazer aqui uma denúncia. Uma coisa para denúncia? Qual é a sua denúncia? Minha denúncia é que eu estou em Ribeirão Preto, sou o único que faço matemática 2M, ele chama matemática 2M, imagina você. Matemática moderna 2M. Mas, já é loucura, né? Tem que ser uma coisa com outra, 2M. Sou o único que faço matemática 2M. O que é 2M, professor? Ah, 2M é matemática moderna. E eu estou lá fazendo tudo isso, mas encontro uma resistência muito grande e já teve queixas contra mim e tal, e não é possível, como é que, então eu preciso que esse grupo tome alguma providência, porque eu estou sendo posto à margem nesse sentido, o único que estou fazendo 2M lá. Mas professor, o que o senhor está fazendo lá? Aí ele começou a exibir o que estava fazendo. Olha, não é só os professores que estão, não é só os elementos que estão contra o professor e tal. Aí, professor, acho que até a polícia devia intervir. O que está sendo feito aí, esses 2M seu aí, não tem sentido nenhum aí. Pô, aí você tem que ficar chapado. Porque ali há coisas desse tipo também. Então, se houve nos próprios americanos, conosco aqui, no decorrer do tempo, coisas exageradas, mas com fundamentação, né? Mas isso aí não tinha nada, nem fundamentação, nem nada, era uma coisa terrível. Só para fazer 2M, sei lá. E esses cursos foram realmente brilhantes, saíram com... Então, havia realmente uma composição da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação apregoava essas coisas em cursos que se faziam, o GEM era solicitado em todo o país, né? No Rio Grande do Sul, como disse, tivemos lá mais de uma vez o Júlio Castilho, na própria universidade. Naquele tempo, tinha excelentes colegas lá. Me lembro de um que era meio cantão lá, como é que ele chamava? Era o Túlio, Túlio qualquer coisa. Fazia, tinha até um cursinho muito grande.
Pifa.
Túlio?
Pifa, eu
não,
acho.
Túlio qualquer coisa.
Não sei, ele é professor de cursinho até hoje,
né? É, mas ele era um entusiasta. Bom, enfim, e aí foi para a Bahia também, foi para o Rio de Janeiro, também formou um grupo de GEP, qualquer lá, um GEP também. Lá nesse GEPA tinha, qual é o nome daquela?
Esther,
Pilar, Grossa, uma coisa assim. É, continua ainda?
Ela agora está trabalhando com alfabetização mais popular.
É. Eu me lembro que eu tinha lá no telefone.
Mas ela fez a tese de doutorado em matemática.
Pois é, então o Rio Grande do Sul teve lá sua grande, como sempre, porque o Rio Grande do Sul, no curso primário, que eu me lembro, sempre foi um dos grandes estudiosos, sérios. O curso primário, eu me lembro que sempre foi muito sério o Rio Grande do Sul, de revista, tudo. Agora não sei como é que está, porque aqui nós somos horrorosos. Aqui nós somos horrorosos.
Não deve estar nem um pouquinho, então.
Horroroso. E daí, então, a matemática, que foi iniciada dessa forma, com essa força toda, com este grupo precursor que recebeu este curso aqui, que se irradiou, e que daí nasceram também autores de livros também, entendeu? Esse pessoal todo fez. Enfim, fez-se em miniatura aquilo que os outros países, nesse caso mais os Estados Unidos. A França fazia muito, a Bélgica tinha esse centro de psicomatemática do Papi, de muita força. Eu estive lá durante um tempo, né, apreciando o que fazia, dando o que nós fazíamos, assim, por diante. E a mulher dele também fazia parte do grupo. Segunda mulher, porque a primeira mulher, como é que ela chamava, segunda, autônoma, muito valorosa em matemática. E nisso tudo, o que menos fluía de modernização assim era a Inglaterra, né? Mais conservadora e tal. Né? A Rússia, como lhe falei, um passo bem. Mas, de todo mundo, a França, a Europa, um pouco a Itália também, pouco a Itália também, se destacaram nesse tipo de modernização. Principalmente a bibliografia francesa era muito boa. O livro Papier também escrito em francês, muito bom. E os americanos, que não pelo valor do americano em si, mas pela importação que eles faziam dos valores, que, como eles fazem com a música, como eles fazem com o cinema, como fazem com aquele coisa. Né? A matemática também recebeu. Depois deste período todo que os países pronunciaram, houve então uma decantação daquilo que foi considerado exagerado. E realmente foi, né? Muito exagerado. E isto redundou em benefício. Se aproveitou aquilo que da matemática moderna devia ser aproveitado, não exagerar, né? Quer dizer, pelo menos é o que eu defendo, né? Os meus livros continuam com muito cálculo, mas dentro de uma certa linha, os meus livros continuam com a geometria tradicional, sem fazer aquele exagero. Então, o Papi, por exemplo, entrou num tipo de geometria dicotômica, com base diferente, que não redundou em benefício. Ele mesmo reconheceu trabalhos posteriores. Então, tudo isso vai faz. Há coisas incríveis. Não sei se você conhece a literatura toda dessa matemática moderna, americana. Você sabe que lá em um grupo de Illinois, eu tenho grandes experiências. Então, Max Biberman, ouviu falar?
Sim.
Mas tem um cordão, tive com ele há muito tempo. Numa das cartas que nós trocávamos aqui, ele dizia: se eu soubesse o mal que foi feito utilizando conceitos numerais que eu dei e que esse pessoal usou e abusou, eu jamais teria introduzido. Porque numeral foi tão simples, né? Tem o número 5, pode ser assim. Tudo isso aqui são formas diferentes, escritas, de representar uma entidade numérica, né? Um número, Então, essas diversas formas, que eram como se fossem sinônimos em termos de português, puxaram o numeral dos cinco, que é uma entidade. Né? Ou, se for falado, se não for escrito, for sempre, fire, também são numerais falados da mesma entidade, número. Era isso que eu vivia no preconizado. Mas o que, que se teve com isso? Professores aqui que ficavam um mês para ensinar essas coisas, fazendo uma porção de coisa aí, cortando oito no meio, e mostrando que assim não era, assim era. Bom, nesse livro que você falou, que para a carta matemática, que não é o nome correto, por que Joãozinho não pode somar? Está lá. O exagero, o Morris Klein mostra o exagero do conceito numeral. A professora chega na sala e diz assim, quem é você? Não? Você é o aluno? Você é o aluno do primeiro ano tal, cujo nome é Joãozinho. Você pode ter muito Joãozinho. Então, é isso que era a aplicação do numeral. Então, tumultuava, quer dizer, é isso que levou o Bismarck a dizer, mas se eu soubesse disso, porque no livro estava registrado isso, né? O conceito de numeral extraído e aplicado nas coisas da vida prática, quer dizer, total, né? Outra coisa que esse Cesareo Livro se deve lembrar mostra a importância do cálculo como coisa quase que do sistema mental da criatura que raciocina. É importantíssimo. Não precisa. Então ele conta a história, né, do bípede, né, dois patos que encontram uma centopeia, né? Eles se encontram no caminho, então o bípede pergunta: depois você tem 100 patas? É, 100 patas. E quer dizer, para você mexer uma delas, você tem que saber qual é que vai mexer depois, a que eu mexeu antes e tal. É isso mesmo. Tem que fazer tudo isso. Tudo bem, então. Até logo, hein? Foi embora, né? Aí a centopeia quis andar e começou a pensar qual é a parte que ia mexer. Não saiu do lugar, né? Porque era o cálculo que ela fazia, quase que, do sistema dela, né? Bom, enfim, não sei se estou respondendo as suas questões. Dentro dos aspectos gerais que eu tenho quase que obrigação de dizer, né? Porque se vai fazer alguma coisa sobre matemática moderna, é bom que saiba os prolegômenos de tudo isso, que teve o seu instante muito, muito bem definido, com fundamentação científica, com entusiasmo. Teve o seu período muito bom, e que todo o Brasil participou, né? Os estados, uns mais, outros menos, participaram dessa renovação. Como agora, você está vendo uma outra tecnologia só, que é o problema da informática, dos computadores na sala de aula.
Por que o senhor considera a matemática moderna uma tecnologia?
Porque é uma metodologia. Você vai encarar aqueles princípios e distribuí-los de outra forma. É uma tecnologia. É uma nova usada essa tecnologia.
Quer dizer, não havia preocupação em introduzir conteúdos novos.
Os conteúdos novos, eles tinham outros nomes, né? Quer dizer, chamavam-se novos, mas eram o mesmo nome, que sempre existiram, né? Você sempre trabalhou com reunião de elementos, chamado conjunto. Você sempre trabalhou com relações, que não chamavam-se relações. E as crianças eram todo curso primário é feito sobre as relações. Aliás, o grau de inteligência de uma criança se nota na medida em que ela estabelece relações. Portanto, não é nenhuma novidade, chamava relações. Só que estendeu-se todo o conceito de relação, né? Aquele conceito de par ordenado, né? Com aquelas propriedades. Então, tudo isso dividido num certo conjunto. Então, uma relação passa a ser um conjunto, né? A relação passa a ser um conjunto. Então isso já é abstração, um pouco demasiada para a idade que se encontrava. Mesmo falar em conceito de fazer um carnaval de conjunto vazio, né? A criança tinha razão de se surgir contra. E aqui nós tínhamos até curso para pais. O gênio não tinha curso para pais, sabia?
Curso para pais. O gênio que teve no ginásio vocacional.
Vocacional, patrocinado pelo gênio, da Lucília. Ela que era coordenadora, mas em nome do gênio. Tinha curso para. Inclusive, todos nós tínhamos palestra
Mas não foi só raro, foi um monte,
nossa. Os vários cursos.
Cursos, rapaz. Esse. Aliás, existe o americano, também existe livro, né? Matemática Modern for Parents. Existe, você conhece, eu tenho curso lá em casa. Não existia. Esse momento porque os pais não estavam preparados para aquele tipo de tecnologia, né? Aquele tipo de o aluno chegar em casa e perguntava. Normalmente o pai conhecia a matemática convencional, chamada convencional, porque estudou, então tinha mais possibilidade na frente do criatura. Enquanto que o pai estava despreparado nesse sentido. O aluno ia lá com aquelas coisinhas, figurinhas. Aliás, foi um abuso, né? Livros aí que pareciam de itinerância pedagógica, um negócio, exagero, né? Tudo bem. Conclusão, como é que está o nível do professor dos alunos de matemática que repercutiram essa formação? A parte de cálculo deficientíssima, a parte de geometria ultra deficiente, né? Agora, com a retomada do bom senso, então aproveitou-se as grandes mensagens que a matemática moderna trazia, né? Aproveitou-se bem, que habituou-se o indivíduo a ter uma ideia gostosa daquilo que ele quer fazer em matemática, não ficar preso só quando se falar em mínimo, múltiplo comum, né? Ao invés de se fazer com aqueles números enormes, né? Para quê? Aqueles múltiplo comum enorme, então, entendeu-se qual era a operação que se pretendia, né? Máximo comum, quando você pode ensinar em 2 minutos, né, o que é máximo comum para as crianças, desde que tenha como respaldo o conceito de escrita de conjuntos e de interseção de conjuntos, que é uma coisa elementar. Então, interseção sempre existiu, não tinha o nome, mas o que é? Né? Então, você quer achar o máximo comum entre 8, digamos, e 12, né? Né? Então, o nome vai estar caracterizado. Não vai, a criatura vai entender o que quer dizer maior divisor comum entre dois números. Dos divisores. Tem que ser divisor. Depois tem que ser comum. Depois escolhe o maior. Ele vai entender isso. Coisa que não entendia quando fazia só assim. Você não sabia por quê. Né? Então, divisores de 8. Então você põe. É 1, é 2, é 4, é 8. Né? Divisores de 8. Tudo bem. Depois, divisores de quê? Sei lá, de 12. É 1, né? 2, 3, 4, 6, 12. Né? Agora, divisores comuns. Que é os divisores comuns de 8 e 12. Esse é a conjunção. 8 e 12. Né? Então, o que, que é? O 1 entra, entra. Que mais que entra? Então ele está entendendo, é comum, é aqui, ó. 4 entra. E que mais? 6, né? Não, você fechou. 4, C4, né? Comuns. Esses são os comuns, entram nos dois. São divisores dos 8. E qual é o maior deles? O maior é esse aqui. Então esse aqui é o máximo divisor comum, é o 4. Quer dizer, saber isso é muito mais importante do que fazer o máximo comum em custo de admissão, em exame de admissão, aqueles números enormes desse tamanho, né? E sair de lá horrorizado. Matemática é isso. Não é isso matemática. Então, essas coisas foram mensagens bonitas, né? O pé da letra. O que é o que é maior número?